Fernando Castilho e Felipe Vieira, nós vamos entrar num assunto agora que vai ainda permear toda semana, que é essa reabertura gradual da economia do Estado, essa reabertura que foi anunciada ontem pelo governo do Estado de Pernambuco, e nós convidamos o médico infectologista George Trigueiro, que além de um experiente sanitarista, é também presidente do Sindicato dos Hospitais. Então a gente pode também tanto focar com o doutor George Trigueiro os assuntos relativos à saúde, como também a questão econômica, Castilho, no que diz respeito aos hospitais, evidentemente. Bom dia, doutor George, tudo bem com o senhor?
Bom dia, Wagner, bom dia, Castilho, bom dia, Felipe, os ouvintes da JC.
Bom, doutor George, inicialmente eu queria saber do senhor quais são suas impressões a respeito desse anúncio que foi feito pelo governo do Estado ontem, antecipando a abertura de alguns setores da nossa economia.
A semana passada o secretário Bruno Chuamba lançou o plano de convivência e que depois de vários dias dialogando com o empresariado de Pernambuco, do Recife, não contemplou todas as atividades econômicas que fazem parte de um movimento chamado Movimento Pro Pernambuco. O Sindiote já vinha fazendo umas conversações desde o início de março, já vinha fazendo algumas apresentações nos planos de contingência. E esse movimento reuniu-se pela insatisfação inicial do cronograma de implantação desse plano de reabertura, e conversou novamente com o governo e ele aceitou algumas sugestões, principalmente do pessoal da construção civil, de transporte público. Mas os hospitais, as atividades do estabelecimento de saúde, fez uma reunião na quinta-feira com o secretário, apresentou o projeto e ele então praticamente concordou, só prolongou um pouco mais a data. Quer dizer, no dia 10 deverá reiniciar as atividades, os consultórios, os laboratórios, serviços de apoio diagnóstico, lógico que com todos os protocolos da Anvisa, a PESISA, Ministério Público do Trabalho, e no dia 22, as atividades nos hospitais para cirurgias essenciais. Não estamos nem chamando mais eletivas, porque não são por escolha do paciente nem do médico. São aquelas que têm que ser realizadas realmente, porque senão pode vir um novo colapso do sistema de saúde pela demanda excessiva de pacientes que precisavam ser submetidos a cirurgias, principalmente as cirurgias oncológicas, as cirurgias de câncer, as cirurgias cardiovasculares e outras cirurgias que já estão com patologias crônicas, necessidade de um atendimento. Uhum. Fizemos também uma reunião virtual antes disso com o pessoal da arquitetura hospitalar, o pessoal do CREMEP, do Conselho de Medicina, o pessoal da Vigilância Sanitária e todos os atores envolvidos no atendimento e segurança dos pacientes, aos usuários e os acompanhantes, então, e os colaboradores principalmente. Então tem que ter uma estratégia, você sabe, a gente vem conversando isso aí há muito tempo, em relação a defender o isolamento, que naquela época dizia que era horizontal, vertical, seletivo, até chegar ao lockdown, porque sabemos que esse distanciamento é o que vai fazer com que essa curva não acelerasse tão rapidamente para não colapsar o sistema de saúde. E agora, pelas próprias informações e o que está sendo detectado já nas instituições de saúde, é que está havendo uma estabilização. Você falou anteriormente que o problema é o interior. A BR-222 está levando esse pessoal para o interior. Agora, o que é que está acontecendo? Esse pessoal do interior não tem estrutura lá, está vindo para o Recife. Talvez venha essa segunda onda, ou terceira onda, venha do interior para cá. O que necessário se faz é que leve esses equipamentos e os médicos para o interior, para que esses pacientes não venham para cá, para o Recife novamente. Então é a estratégia que tem que ser feita com muito cuidado. Ninguém pode abrir assim, emanada, vamos dizer assim. A gente fala muito de imunidade de rebanho, mas não pode liberar geral para que não haja uma segunda onda ou terceira onda, que aconteceu na própria Suécia, já aconteceu na Itália, em outros países. Tem que ser uma coisa muito parcimônia. O ideal seria uma testagem com testes realmente válidos, principalmente um RT-PCR, que é aquele que dá o diagnóstico da presença do vírus no terceiro ou quarto dia da sintomatologia. Mas o custo custo é muito elevado, não tem essas condições. Esses outros testes aí, rato não tem uma especificidade para garantir que a pessoa já teve ou está imunizada, imunizada entre aspas, ou seja, já tem um anticorpos que possa defender, que ninguém sabe quanto tempo, quanto período. E a gente vai ter que conviver com isso, até chegar uma vacina efetiva. Castilho tem conversado muito e debatido muito isso, às vezes a gente já conversou, vocês estavam falando em ISS, IPTU aí, uhum. E até o secretário falou aí do Estado que não, o problema do ICMS é mais importante, porque o ISS é das prefeituras e municípios. Mas o setor de saúde, ele é o terceiro maior contribuinte de ISS da cidade do Recife, principalmente. Recife é a única cidade que tem um ISS de 4%. A região metropolitana toda é 2%. Já fizemos várias reivindicações para trocar esse ISS em fazer um mutirão para atender essas cirurgias que estão aí estagnadas, vamos dizer assim, porque um levantamento que fizemos no ano passado no estado de Pernambuco tinha mais de 37 mil cirurgias na fila de espera para ser submetida a cirurgia nos hospitais públicos. Só que no Recife parece que tinha 17 mil. Propondo-se fazer esse troca. Não, mas o executivo é que tem que mandar essa lei, porque tributo só o executivo, falando com alguns vereadores, não conseguimos. Mas Petrolina fez isso. São Paulo fez o Corujão para exames diagnósticos, por exemplo, zerou a fila de tomografia de ressonância magnética. O que a gente está dizendo, e ontem participei de uma reunião virtual com um grande pensador, um grande conhecedor de todos os sistemas, tanto público como privado, que é o Klaus Lautenberg, através do LIDE. E aí eu fiz a pergunta a ele, o que a gente tem que repensar é o novo sistema de saúde do Brasil. É o sistema único de saúde. As pessoas, por que fizeram aqui, ameaçaram fazer uma requisição dos leitos hospitalares para UTI? E quando os hospitais estavam vazios, os leitos de retaguarda. E fizeram hospitais de campanha aí na emergência, um custo elevadíssimo. Nós tínhamos profissionais, nós tínhamos leitos lá disponíveis e não foram requisitados para fazer esse atendimento à população com sintomatologia leve. Então são as coisas que eu no tempo que comecei medicina, tinha um INAMPS, eu fui funcionário público muito tempo da minha aposentadoria. Você tinha uma categoria de credenciamento junto ao INAMPS, chamava-se nível 7. Se você atendia no público, no posto de saúde, se até no seu consultório uma pessoa que tivesse direito ao acesso ao INAMPS, ele emitia uma guia, e essa guia, o hospital que aceitasse, você ia com essa guia e fazia a cirurgia, fazia o atendimento. Quer dizer, que era praticamente uma universalização do sistema de saúde, como acontece hoje em Israel, na Espanha, na França, como se fosse um voucher. Se você der à população corona voucher, tirando esse nome de corona e dando um voucher para a saúde, se o hospital aceita a contratualização, lógico que a remuneração do SUS atualmente não paga nem os custos de manutenção de qualquer atividade, mas se chegar à equalização de preço, você tem condições de remunerar bem, como hoje está sendo pago. Você vê uma diária de UTI contratualizada, hoje está pagando mais de 4 vezes do que se pagando nas pessoas nos hospitais credenciados antes da pandemia. Esse sistema tem que ser repensado. E todo ser repensado, todo mundo vê que essa crise de saúde é uma crise de saúde, sim, mas é uma crise mais econômica e social. Como nós estamos vendo aí, as pessoas que estão denominadas vulneráveis, invisíveis, mais de 70 milhões de pessoas na atividade informal, que eram invisíveis, não tinha nem CPF. Então essas coisas têm que ser pensadas, porque senão o sistema de saúde não vai funcionar.
Felipe Vieira.
Doutor Jorge, bom dia. A gente chegou num momento em que temos duas situações aí bem postas. Uma que é a total aí paralisação da atividade econômica por conta de 75 dias aí de inatividade ou de atividade apenas de serviços essenciais. Por outro lado, temos aí a pandemia ainda no estágio, né, aqui no Recife, como o senhor frisou, sugere aí uma certa estabilização, mas você vê no país, chegamos aí a um momento delicado. Então, chega um momento em que tem dois fatos, mas é preciso seguir em frente mesmo com essas adversidades aí pelo caminho. Então, assim, que conselho o senhor daria para as pessoas que estão aí nessa... O pessoal está realmente muito cansado dessa quarentena, está já empolgado com a perspectiva da volta das atividades. Que conselho o senhor daria para essas pessoas, para a conduta daqui por diante, doutor Jorge?
Bom dia, Felipe. O problema é que nós estamos denominando esses planos de retomada que é exatamente de convivência. Nós vamos ter que conviver com isso. Esse ano é um ano de... Estamos num modo de sobrevivência. Então, essas atividades que têm que voltar ao normal, eu não chamo esse novo normal, mas é um nome que eu não sei por que inventaram esse nome, mas é que temos que conviver. Eu estava até dizendo ontem, o que precisa é investir em educação. Televisão, o rádio, vocês já fazem isso desde o primeiro momento, principalmente o Jornal do Comércio, vem educando, chamando debatedores, esclarecendo, os canais de boa audiência, educar as pessoas. Você, por exemplo, nas atividades dos hospitais, nós estamos estimulando a telemedicina, a teleconsulta. Você faz uma consulta, uma anamnese, num determinado momento, em determinado intervalo de tempo, a pessoa vai ao consultório para fazer o exame presencial e, a partir daí, você vai direcionar toda a estratégia do procedimento médico. Você não precisa mais ele levar, retornar para mostrar exame. Porque ele pode ir, mostrar esse exame pelo WhatsApp, pela internet. Você pode orientar a família para poder se dirigir ao hospital. A gente vai ter intervalo entre uma cirurgia e outra. Então, se eu fazia 20, só vou fazer 5 ou 10. Eu não posso ir para um restaurante que tenha 200 pessoas. Eu tenho que agendar quando eu vou para fazer o salão de beleza. Shopping Center está funcionando nesse sistema de drive-thru. Se a loja comportava esse Black Friday, liberar aquele povo todo, isso não vai ser mais, infelizmente não vai. Então, enquanto não sair uma vacina realmente efetiva, é convivência. E a convivência é máscara, higienização e comunicação. Informação das pessoas, evitar aglomeração, esses contatos iniciais vão ser, talvez, constrangedor, mas não vai precisar mais estar cumprimentando, beijinho para lá, beijinho para cá. A verdade é essa, nós temos que conviver. Agora, por quê? Porque ninguém sabe ainda se, por exemplo, existe essa imunidade de rebanho, ninguém sabe se as pessoas que tiveram o Covid-19 vai ter novamente, ninguém sabe se adquire essa imunidade durante 6 meses, 1 ano ou não. Esses medicamentos têm que ser validados se pode usar profilaticamente ou não, ou seja, tomar antes que a doença apareça. Mas a convivência tem que aparecer. E, como eu disse, o setor de saúde, sempre você obedeceu à Secretaria de Saúde, à Organização Mundial de Saúde. Hoje chegou-se a um ponto que a Organização Mundial de Saúde, que era referente nas condutas sanitárias e medicina, está sendo demoralizada. Vai para lá, vem para cá. Uma revista que você tem de medicina, que era referência, lança, publica um artigo, do outro dia inventa um artigo. Então, é uma situação que eu vi um cara dizer, de quem está entendendo essa pandemia é porque não está prestando atenção. O negócio está realmente complicado.
Fernando Castilho.
Bom dia, doutor Jorge. Eu tinha uma curiosidade para saber sobre esse comportamento que a gente vai ter. Estava fazendo umas contas, disse, eu acho que a gente talvez, se conseguir uma vacina, a gente vai levar pelo menos 18 meses, contado a partir de julho, né? Ou seja, a partir de 2022 é que a gente vai ter uma ideia de como é que a gente aprende ou se aprendeu. Mas eu tinha uma curiosidade para saber o seguinte, o setor vai reabrir, eu até fiz uma coluna dizendo o seguinte, se existe um setor que está melhor capacitado, melhor aparelhado para reabrir dentro das normas da OMS, é o setor de saúde. Não entendia porque não foi logo isso. Mas me diga uma coisa, qual é a sua expectativa na questão, já que a gente não pratica a telemedicina, nessa volta? O sentimento que eu tenho é o seguinte, é que o represamento de todos os exames de abril, maio e junho vão ter que ser refeitos, vão ter que ser rediagnosticados, vão ter que ter reacompanhados, porque o paciente ficou em casa. Teve gente que morreu porque não teve coragem de procurar o hospital por um problema que não era nada a ver com Covid. Qual é o seu sentimento nessa volta? E se o senhor concorda com essa ideia de que os médicos tendem a reorganizar todo o seu prontuário a partir de agora.
É, enquanto a vacina acelerou muito, porque hoje estamos fazendo vacina com essa biotecnologia, eles já vinham testando algumas vacinas, Bill Gates há 4 anos que vem testando uma multivacina, onde numa dose única você pega 7 vírus para imunizar todo esse tipo de coronas e influenza junto. Hoje, já no teste avançado, você tem que fazer 3 doses, mas eles querem fazer uma multivacina. É tudo baseado na biotecnologia, no DNA, RNA, no caso do vírus, aí do coronavírus. E estão dizendo que vai ter aceleração. Aqui no Brasil já vai iniciar, já testar nos pacientes voluntários, nos voluntários, para tentar esse tipo de imunização. Mudou. A telemedicina, 10 anos de discurso, foi resolvido em 1 mês. As vacinas levavam 10 anos, hoje já está se propondo um ano e meio, talvez isso chegue com 6 meses, como eles estão prometendo. Em relação à convivência, é o que Santa Catarina, por exemplo, já faz 28 dias que não tem um caso registrado. Esses modelos matemáticos que eles projetam, é aqueles R0, que é aquele paciente que pode transmitir para outro. Ou seja, antigamente se dizia, eu estou contaminado, eu posso transmitir para 3 ou para 4. Hoje já se sabe que pode ser até 10 ou 5 ou 3, ninguém sabe. Esses modelos matemáticos, até eles falharam muito. Mas o que está se fazendo aqui em Pernambuco, por exemplo, por que está tentando abrir essa convivência? Porque esse R0, ou seja, está abaixo de 1. Quando está abaixo de 1, disseram que aqui está 0,9, a probabilidade de uma pessoa levar para outra é praticamente zero. Isso é o que se chama o R0, a imunização da comunidade. Então, o que se tem que acompanhar é isso, essa elevação. Esses indicadores têm que ser acompanhados, saber o índice de óbito, o índice de contaminado, testagem positiva, quantos leitos eu tenho disponível. Eu tenho 50% dos leitos de UTI disponível em relação à população. Então, se isso começar a voltar novamente, esse R0 sair para 1, para 2, para 3, para 4, tem que fazer contenção naquele determinado setor. O que não se pode é ficar esperando a vacina 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas tem que fazer o acompanhamento. Aqui nós tivemos uma visualização do que funciona a academia aqui em Pernambuco. Muitas pessoas, mas a universidade, a academia nunca deu retorno para a sociedade. Mas vimos aqui, através da Fiocruz, do LICA, que eles têm várias startups aqui do Polo Digital de fazer monitoramento de aglomerações, de pessoas que testaram, e foi dado pelo celular dele o resultado, e onde ele está se aproximando em determinada comunidade, a tecnologia despertou. É o que a gente diz, essa pandemia veio para mudar muita coisa. E as mudanças só ocorrem ou numa guerra, numa revolução, ou numa pandemia desse tipo. Então as coisas estão mudando e tem como se fazer esse acompanhamento.
Inclusive, doutor George, a tecnologia está entrando, quer dizer, o Brasil que ficou algum tempo aguardando, né, a questão da evolução tecnológica, teve que entrar de vez, inclusive na nossa atividade aqui, viu? Para você ter ideia, não tem ninguém na rádio aqui, viu? Está todo mundo, cada um no seu quadrado, né? Mas falou-se muito no início dessa crise, doutor George, na questão da telemedicina. Houve avanço? Vai ficar algum legado tecnológico após esse período pandêmico?
Isso é irreversível, né?
Na área da saúde, eu falo especificamente.
Na área da saúde, especificamente. Você hoje tem vários computadores, como o Watson, ou o Leonardo, em homenagem ao Leonardo. O Watson, você hoje faz uma tomografia lá em Araripina. Se você coloca isso nesse sistema, num sistema de telemedicina, para algum especialista dar um parecer lá nos Estados Unidos, ele coloca essa imagem e faz uma mixagem aí, uma pesquisa de mais de 300 bilhões de exames semelhantes e dá um resultado com uma precisão de quase 99%. Um exame dermatológico, um exame de fundo de olho e outros exames que você pode fazer isso. Lógico que o presencial nunca vai ser abolido, porque aí também seria difícil. Mas quando se começou a auscultar as pessoas, por exemplo, você ia auscultar o coração, há 200 anos atrás, você colocava um fio no peito do paciente. Quando criaram o estetoscópio, você disse, agora acabou tudo, o distanciamento do médico do paciente, vai acabar o relacionamento do paciente. Então, essas coisas são irreversíveis. O Conselho já vinha estudando isso e há mais de 10 anos e hoje regulamentou em 30 dias. O Einstein de São Paulo tem um projeto de telemedicina há muito tempo. Você faz a consulta até na frente do próprio paciente. Lógico, com toda a informação, toda a segurança. O grande problema disso aí é a segurança, que nós ainda não temos. Estava para ser aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, que era para ser implantada agora em agosto, foi adiado para o ano. Esse é o problema, que você vai ter a vulnerabilidade de qualquer pessoa ter acesso a todas as suas informações. Você hoje você vai ali no shopping, você passa em frente a um restaurante, vai para outro restaurante, o cara vem dizer, o que é, avalia esse restaurante aqui, como é que foi, está tudo bem, foi tudo. Eu não entrei no restaurante, como é que ele sabia que eu fui no restaurante? Então, realmente, esse é o problema dos dados, porque é o que está acontecendo aqui no Recife, essas startups monitorando. Eu mesmo tenho dois baixados aqui no meu celular, eu sei nas regiões onde está dando mais, onde está vermelho, está amarelo, está laranja, e estou vendo também que isso está desaparecendo. Agora, e é irreversível, a consulta presencial vai ser aquela extremamente necessária. Extremamente necessária.
Dr. Jorge Trigueiro, infectologista, presidente do Sindicato dos Hospitais, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar com a gente nessa manhã de sábado. Um abraço para o senhor, bom trabalho, Dr. Jorge.
Um abraço, Wagner, um abraço, Felipe Castilho, à disposição. Obrigado.
Muito obrigado.